Olá a todos e bem-vindos a mais um Quarta Parede. Eu sou a Ana.
E eu sou a Larissa.
E hoje a gente vai começar um novo arco que foi muito pedido por um tempo, e aí agora as pessoas pararam de pedir e a gente decidiu fazer, não é mesmo?
A gente ignorou todo mundo durante um ano e agora que a gente decidiu fazer.
Exatamente, que é Vampire Academy, e enfim, depois esse arco meio que emenda em Bloodlines, que, né, são, enfim, livros irmãos da Richelle Mead. É, inclusive, essa semana a Larissa me tagueou num post no Twitter que eu surtei. Eu comecei, tipo, eu literalmente comecei a berrar sozinha em casa. Eu tava tipo, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer?
Cara, mas eu fiquei muito surtada também, porque assim, muito do nada, né? Porque, pra quem não viu, a página oficial do filme de Vampire Academy postou um tipo, ah, vocês sentiram nossa falta? E foi só isso, eles tipo, postaram e saíram correndo. E aí você fica tipo, caralho, o que isso quer dizer, sabe? Porque o filme de Frostbite, que seria o segundo, que eu não lembro qual é o nome em português, mas enfim, é o segundo livro da série, flopou lindamente, né? Eles fizeram uma campanha de financiamento coletivo, e a campanha flopou, e
Pois
aí.
é, eu doei 50 dólares,
Não,
você
lembro que a gente
acredita?
doou juntas, inclusive, a gente ia rachar o valor. Enfim, tristezas, né?
Gente, olha, só vou dizer, porque eu sei que tem muita gente que não gosta do filme, eu amo o filme. Inclusive, eu só fui
Sim!
ler os livros depois de ver o filme e me apaixonar pelo filme. Eu fiquei, ah, eu quero mais desse universo, sabe? Então eu vou defender esse filme até o fim dos meus dias. E o cast é absolutamente perfeito. E, tipo, lançou a carreira de várias pessoas maravilhosas, entendeu? Zoe e Dutch não estariam onde está sem Vampire Academy.
Verdade. Nossa, verdade, né? Porque, tipo, foi o primeiro filme mais famosinho que ela fez, cara.
Exatamente, o Dominic Sherwood também tinha feito o quê? O clipe da Taylor Swift.
Eu acho que ele fez depois o clipe da Taylor Swift.
Ou seja, nem isso, olha só.
E aí ele teve essa fantasia de ser namorado da Sarah Hylands, né? Enfim, né? Muito bem. Então, sobre o que fala Academia de Vampiros? Vamos lá.
Ai, puta que pariu.
É uma história muito longa, mas a gente vai dar uma resumidona aqui, bem geral.
É, basicamente existem três tipos de vampiro. É, os Strigoi, né?
Strigoi.
Que são os vampiros do mal, que só saem à noite e que bebem sangue. É o vampiro clássico, Drácula.
Exato.
Aí tem os... Qual o nome da que a Lisa é?
Moroi.
Moroi. Aí tem os Moroi, que são vampiros que são sensíveis à luz, mas podem sair durante o dia. Eles bebem sangue humano, mas eles não matam ninguém. É meio que um sangue voluntariado, meio bizarro.
Exato.
É, e eles têm superpoderes, assim, são tipo o Capitão Planeta, que é tipo água, fogo, terra, ar, coração. Coração, na verdade, é um segredo, tipo, chama Spirit, não é isso? E é
É, que
tipo.
na verdade não é nem considerado um poder porque ninguém nem sabe que existe, assim.
Exatamente. E aí, uma das protagonistas, a Lisa, perde a família dela inteira num acidente de carro. E ela está com a sua melhor amiga, Rose, que é um Dampir. Dampir são outra raça de. É uma mistura de humano com Morois. E aí dá esse Dampir. Eles basicamente não podem ter filhos entre eles, né? Uma coisa meio estranha.
Sim.
E eles são bem mais fortes, mais resistentes do que os Morois, mas eles não têm superpoderes, então, de uma maneira meio bizarra, eles são colocados para ser, tipo, segurança dos Morois, para os Morois não virar Strigoi, porque o Strigoi ataca Morois, enfim, é uma guerra entre
É
eles
uma
ali.
loucura.
Exatamente. E aí a nossa garota Lisa descobre que ela tem esse superpoder do hashtag coração. Quando a família dela inteira morre nesse acidente de carro, e ela acaba salvando a melhor amiga Rose, que tava no carro junto. E aí, o que mais que eu tenho que falar da história? É isso?
Elas basicamente criam um vínculo, né? E esse vínculo permite que a Rose veja os pensamentos e veja as coisas através da Liz. Então é um laço de mão única ali, né? E elas fogem do colégio conforme umas ameaças meio doidas aí chegam pra cima da Liz. As pessoas começam a desconfiar dela e aí a Rose, pra poder proteger a amiga, foge com ela do colégio, que é o São Vladimir, né? Que é esse colégio pra morais da realeza. E eles são encontradas depois de muito tempo, porque aí uma outra informação importante. A Lisa, ela é a última de uma das linhagens reais, que são os Dragomir. Então a sobrevivência dela é muito importante. E elas são encontradas depois de, acho que, 3 meses. Sei lá,
Nossa,
elas passam bastante tempo.
eu já ia falar só isso, porque eu achei que na minha cabeça era tipo um ano inteiro.
Eu não sei agora se é um ano. Não sei, mas eu sei que é bastante tempo. São vários meses que elas passam longe. E aí elas são recuperadas por esse vampiro mágico, maravilhoso, incrível, chamado Dimitri, né? O Dimitri Belikov. E elas são escortadas de volta aí pra escola. E aí que começa a história de fato, com toda uma rede de intrigas ali de coisas de ensino médio também. Mas principalmente da Lisa tentando sobreviver, da Rose tentando manter a amiga dela viva e da ameaça dos Strigoi e outras tretas que acabam se aproximando ali do
Sim,
colégio.
e tem essa coisa toda do poder da Lisa e tem consequências, né? Ela vai tipo.
Sim, ela vai
Exatamente. E
enlouquecendo.
aí, como ela tem essa ligação com a Rose também acaba tipo enlouquecendo. A Rose começa a ganhar uns superpoderes bizarros de tipo ver fantasmas.
Sim.
Então, como é tipo. Eu acho que o arco é, basicamente, tem dois arcos, né? O político, de tipo. Toda essa politicagem entre as famílias reais e quem tem poder, quem não tem poder, e aí quem tem poder, às vezes, tipo, diminuindo alguns tipos de vampiro, e aí tem tudo isso, né? Tem tipo, ah, mas
Sim.
você não é bom o suficiente, ah, mas você só Moroi que pode estar tá no comando, blá blá blá. Então tem esse grande arco da politicagem, do qual que é mais o arco da Lisa, né? E aí tem o arco, tipo, pessoal de, enfim, tentar entender todo esse laço e como desfazer esse laço e como desfazer as consequências dele, etc. Que eu
Sim.
acho que é mais a Rose que tá preocupada com isso, né? Porque a Lisa tá ali, tipo, loucona, né? As coisas acontecem e ela tá.
Exato. Meio que ali presença de espírito, né? Mas uma coisa que eu acho legal sobre o Vampire Academy, eu percebi isso falando sobre o livro agora, é que Vampire Academy é o tipo de livro, o tipo de série que você, quando as pessoas te contam sobre o que é, você não quer ler. Tipo, ponto. Você não consegue vender essa história contando sobre o que é. Você consegue vender essa história colocando o livro na mão da sua amiga e falando: lê essa bosta, senão a gente para de se falar.
Porque é muito brega, né? Vamos combinar. É uma história brega.
Exato! É muito brega, os nomes são horríveis. E você fica tipo. Rola um preconceitozinho. Rola um preconceito. As capas
Sim.
são horrorosas, meu Deus do céu, as capas brasileiras. As gringas também, mas as brasileiras também, meu Deus do céu. E. Tipo, quando você começa a ler, o que te encanta são justamente isso que a gente trabalha nesse podcast, que são os personagens, né? E eu acho que o que vence todo mundo logo no começo é exatamente a Rose. Eu não acho que a gente conseguiria chegar tão longe numa série dessas se, por
Sim, porque a
exemplo,
Lisa
a
é,
Lisa fosse a
exatamente, a Lisa
protagonista, porque a
é
Lisa é chata pra
insuportável, assim,
caralho.
desculpa, mas ela é muito chata. O namorado dela é legal, mas ao mesmo tempo, como ele fica envolvido só com ela e ele concorda com, tipo, umas coisas que ele não deveria concordar, ele também acaba se tornando chato. Eu acho que o que salva, e as minhas partes favoritas dos livros são Adrian, que é o meu personagem favorito, e aí a Rose com o Dimitri e o pai dela também. Como é que chama?
Ai, Abe,
Abe,
Abe.
isso, Abe.
Não, muito real, cara. E outra também, e aí entra aquela coisa que a gente tava falando com relação ao filme, né? Eu não respeito pessoas que não gostam daquele filme, porque pra mim é a pessoa que não leu o livro. Porque, cara, o primeiro livro, o primeiro da Academia de Vampiros, que eu acho que é o
Ai, amiga, não lembro os
Beijo
nomes
das
de nada.
Sombras? Não lembro agora. Tem uns nomes muito bizarros. Mas o primeiro livro, ele é basicamente só trama adolescente. Então você tem toda essa coisa de voltar pro colégio, quem tá por cima, quem tá por baixo, quem é importante, quem não é importante. Blá blá. É tão meninas malvadas que, tipo, foi perfeito colocarem a galera que fez Meninas Malvadas pra fazer essa bosta desse filme, sabe? Ficou muito, muito legal, assim. E aí entra uma das coisas que eu mais gosto com relação a Rose como protagonista, que é ela não é aquela protagonista clássica de filmes barra livros teen, que é, ah, eu sou muito nerd, eu sou muito diferente das outras, ai, porque eu sou a pária social, ai, porque eu só gosto de... Não, ela é tudo que eu achava mais maneiro, assim, quando eu era mais nova, assim. Porque ela é essa menina que ela é sexualmente tranquila com ela mesma. Ela é tipo, eu quero pegar você, vou pegar você. Eu quero
Sim,
fazer,
e
ah,
ela é
vou.
super segura, tipo, em
Muito
si mesma, no seu
segura.
corpo.
Sim, com relação a tudo, assim. Ela é segura da inteligência dela, ela é segura das capacidades dela, ela é segura de tudo. Eu não sei se feminista é exatamente a palavra que eu usaria para os livros, porque eu acho que a gente entra num viés um pouco diferente, tem discussões aí dentro. Mas ela tem essa coisa mais pró-feminista, que era uma coisa que eu não tinha visto até então em livros adolescentes. E isso tudo faz dela, tipo, uma personagem que você mais. Você pode até não se identificar no sentido de, tipo, porra, eu não sou essa pessoa, mas é uma personagem que você aspira a ser. E eu acho isso tão forte.
Sim, e eu acho que tem uma coisa de tipo, eu não consigo pensar, tirando, sei lá, no universo do cinema e de quadrinhos, etc., eu não consigo pensar em protagonistas femininas que eu tenha lido que sejam ao mesmo tempo delicadas e frágeis e, tipo, fortes fisicamente, sabe? Porque ela tem os dois lados,
Sim.
quer dizer, ela é emocionalmente muito frágil às vezes, assim. Tanto que, tipo, vários dos problemas da Rose, na verdade, são mentais, assim, né? São, tipo, problemas dela tendo que lidar com as consequências desse bonde que ela tem com a Lisa, problemas dela tendo que, tipo, ela não sabendo se comunicar direito com as pessoas, não sabendo pedir ajuda, etc, etc. Então ela tem um lado que é muito
Sim.
frágil e muito tipo, ai, o mundo não pode saber disso. Mas ao mesmo tempo ela é muito forte fisicamente. E aí eu acho que tem muito na literatura essa ideia de que, tipo, mulheres fortes então só podem, tipo, só podem ser fortes. Então elas não podem demonstrar medo, elas não podem demonstrar nenhum tipo de fragilidade,
Sim.
senão elas deixam de ser fortes, sabe? E o que eu mais gosto da Rose é isso, é que ela, tipo, ela vai lá, ela enfrenta, ela faz, ela se joga, e, tipo, literalmente ela se joga. E assim, ok, sabe que ela me lembra um pouco? Uma coisa meio Harry Potter, assim. De tipo, ah, eu vou descobrir fazendo.
Não, zero preparo, né, gente? Tanto que assim, tipo, por exemplo, uma coisa que ela levanta lá já no primeiro livro, né? Ela volta dessa vivência fora da escola, onde ela teve que proteger a amiga por sei lá quanto tempo que a gente já esqueceu aqui. Mas ela volta pra, tipo, muito pra trás da turma dela, né? Então tem todos os treinamentos de vampiro lá que ela tá sofrendo e tal, porque ela tá fora de forma, porque ela não treinou e tal. E aí você cria novamente esses dois parâmetros de força, né? Tipo, o que que é mais importante? É só o treinamento? Ou é você sobreviver e manter a pessoa viva, tipo, independente das circunstâncias onde você esteja, sabe? Então, tipo, ela já teve um treinamento de campo que os colegas dela nem sonham em
Sim.
ter. E mesmo assim ela tá, tipo, fraca ou mais enfraquecida fisicamente. Então, eu gosto de como a gente tem esses dois lados da Rose e como o desenvolvimento dela é muito pautado nisso, assim, né? Você vê ela crescendo tanto física quanto emocionalmente, e ao mesmo tempo o momento mais forte dela é o mais fraco emocionalmente, que é lá no quarto livro, quando ela se forma na academia. Consegue lá, licença, show, sou uma vampira, ótimo, posso servir aos mortais, show, vou largar essa porra toda aqui, vou atrás do Dimitri, porque
Sim.
preciso disso. E ela tá crente de que consegue matar ele se for necessário, chega lá e não consegue, porque ela não tem. Tipo, não tá nela, sabe? E não é uma
Então.
questão dela ser fraca, é só porque, tipo, ela não tem o preparo pra uma coisa dessas. Quem que teria também, né?
O que eu acho que acontece muito com a Rose é ela se sentindo preparada para as coisas, ela se sentindo tipo, agora eu sei, agora eu tô sabendo. E aí, na verdade, ela descobre que não. Então, assim.
Sabia de bosta
Exatamente,
nenhuma.
ela chega no colégio, como você disse, tipo, tendo toda essa vivência de campo, etc., e tendo cuidado da Alice e deixado ela viva por todo esse tempo. Mas aí ela percebe que, na verdade, tem várias coisas que ela não sabe. Sabe, quando eles começam a ter aulas, etc., e o Dimitri começa, tipo, ah, mas você reparou naquilo ali? Você reparou naquilo aqui? E ela ficou, não. Então, assim. Não é só o talento natural, sabe? E ela percebe isso. E aí, tipo, outras coisas.
Sim.
Ela acha que o bonde dela com a Lisa vai, tipo, salvar tudo, entendeu? Porque.
É, porque isso resolve todos os problemas automaticamente, né?
Exatamente. E aí ela vai percebendo que não, que ela precisa também saber outras coisas. Que isso não é, tipo, a resposta para todos os problemas. Inclusive, na verdade, causa muito mais problema do que
Exato, porque ela
responde.
depende disso, né?
Exatamente. E aí, esse negócio de ir pra Rússia também é muito de tipo, olha só, eu sou foda. E assim, vamos combinar. A Rose é foda. Ela tá, tipo, acima da média,
Sim.
vamos dizer. E assim, ela também é uma das poucas Dampir mulheres, assim, porque já existe esse estigma de, tipo, ah, Dampir mulher é prostituta, não sei o quê, que é uma coisa bem grande na sociedade.
Sim.
Ela tem toda a questão da mãe dela, mas que eu acho que a gente pode falar mais tarde. E ela, tipo, ela se forma e se forma, tipo, melhor da classe. Se forma a fodona. Todo mundo tá tipo, nossa, ela vai proteger aí, vai ser, tipo, o auge do auge. E
Sim.
aí, ela, novamente, ela vai pra Rússia e ela percebe que não. Por exemplo, quando a Sydney aparece pela primeira vez, ela nem sabia quem era a Sydney, tá ligado? Tipo,
Não sabia nem que tinha essa porra.
exatamente, ela não sabia como é que chama alquimistas.
É.
Ela não sabia que existiam alquimistas. Eu tava tipo, como é que você passou todo esse tempo de estudo, etc, etc?
E não te ensinaram isso,
Sabe?
sabe?
Então, assim, existe. Eu acho que toda vez que ela sente que ela está preparada, ela se encontra despreparada. O que eu acho que é uma coisa muito humana, assim, né? A gente nunca tá preparado.
Sim. E muito jovem
Sim.
também, né? Porque eu acho que tem esse espírito nela. Não só nela, acho que você vê isso em todos os outros personagens, e aí você tem a figura do Dimitri sendo esse cara mais velho exatamente para contrapor isso, de tipo, você jovem acha que você é a solução para todos os problemas. Você vê isso na relação dela com os colegas, como ela se acha melhor do que os colegas, e aí você tipo pensa, ah, não, ela realmente é melhor, mas assim, ela não é tão melhor, sabe? Tipo, ela pode ser melhor sobre muitas coisas, mas ela continua achando que ela é
Sim.
invencível. E aí lá na frente ela descobre que tipo, não, sabe? Você é tão quebrável quanto qualquer outra pessoa.
Eu acho que ela tem uns preconceitos com a sociedade, assim, porque ela foi criada pela mãe dela, etc.
Ela sempre foi criada pela mãe dela, né? Essa que é a real.
Exatamente. Não, mas o que eu acho é que, assim, ela tem duas ideias conflitantes que existem dentro dela. Um é a ideia de que, sim, mulheres Dampir têm a obrigação de cumprir o que os vampiros, teoricamente, entre muitas aspas, nasceram para fazer, que é cuidar dos Moroi. Então ela acredita muito nisso, ela acha que é essa obrigação social dos vampiros, mas ao mesmo tempo, ela, tipo, e ela tem muito preconceito contra mulheres vampiros que escolhem não fazer isso, que escolhem ter famílias e etc. Ela se inscreve muito no começo do livro nessa categoria de tipo, ai, mulheres vampiros são prostitutas, sabe? Que não.
Sim, o que é bizarro,
Mas ao
sendo que
mesmo
ela
tempo.
sofre um slut shaming fodido, né?
Sim. Mas ao mesmo tempo, ela também quer muito ter uma mãe.
Sim.
Tipo, queria que a mãe dela tivesse presente, etc. Uma coisa que dentro, tipo, dessa sociedade, dentro do trabalho, não tem como. Como é que a mãe vai ser uma segurança e vai ali ficar matando um monte de gente e carregar um bebê no colo,
Sim.
entendeu? Então, eu acho que, tipo, a minha parte favorita de todos os livros, todos, é ela na Rússia.
Sim, que
Porque eu acho que
desconstrói muita
é.
coisa.
Exatamente. Ela vendo essas mulheres e a escolha dessas mulheres e falando, ah, eu entendo. Sabe? Porque até então ela tinha isso dentro dela, mas ela era muito revoltada. Ela era muito tipo. Mesmo quando o Dimitri fala da família dele, antes ela fica meio. Sabe? Ela vê a família dele como tipo, abaixo dela,
Sim,
sabe?
ela julga pra caralho. E uma coisa que, que dá pra gente pensar muito é sobre, tipo, como essa relação dela com a mãe. Olha o Freud aí, Freud explica. Essa relação dela com os pais molda toda a visão dela de vida, assim, né? Tipo, ela tem essa carência emocional que ela supre, ou na porrada, ou que ela supre, né, pegando todos os caras da escola, ou que ela supre nessa dependência que ela cria da Lisa, porque é uma. Embora o laço seja de mão única, eu acho que a dependência ali é de duas mãos, né? A Lisa depende dela para tudo e ela
Sim.
depende emocionalmente da Lisa demais. E mais tarde, quando aparece Dimitri, ela não tá preparada para essas coisas, porque, tipo, ela não teve a criação que virasse para ela e dissesse: ó, primeiro, tu não pode ter tudo. Segundo, você não precisa ter tudo. Terceiro, baixa a sua bola. Ela não teve essa presença. Tipo, ela não teve pais que criassem ela pra ser, tipo, gente. Tudo que ela aprendeu fazendo, sabe? Mas é uma relação muito diferente, por exemplo. Você fez a comparação ali com Harry Potter, né? É diferente da gente comparar, por exemplo, o que Harry viveu dentro da casa dos Dursley, que foi uma vida de privações, foi uma vida de humilhações. Para você viver dentro dessa sociedade, com 800 mil estigmas e ao mesmo tempo acreditando que você tem uma missão e que aquela missão é o determinante pra sua vida. Porque bem ou mal, a única coisa que ela sabe fazer é isso. Ela sabe lutar, ela Sim. sabe proteger a Alyssa, ela sabe proteger muito bem a Alyssa e ela superestima, né, o quão boa ela é nisso. Mas ela começa a perceber, principalmente depois que ela sai do colégio, que ela não sabe nada sobre a vida. Ela tem zero preparação pra lidar com todas as outras coisas. E isso começa a ser confrontado quando ela tem esse interesse nesse cara mais velho, né? Quando o Dimitri aparece. E ela tá tipo, legal, o que eu faço com isso agora, sabe? Porque, tipo, ele é basicamente um deus. Não, né? Porque ele é mais velho, ele é mais bonito, ele é mais tudo. Ele é um cara muito inteligente, ele é um puto... E ele é um cara maravilhoso. Ai, gente, Dimitri é o melhor protagonista do mundo. Sim. Mas ela não tem esse preparo pra lidar, né? Porque ela, de uma certa forma, é mimada pela ausência, né? Pela ausência das coisas, ela acabou criando essa persona do eu posso tudo e eu quero tudo e eu tenho tudo. E ela não tem nada, né?
Sim, e existe um pouco essa ideia de tipo, ok, ela tem uma relação muito conturbada com a mãe, etc. Mas a mãe, dentro da sociedade ali, dos vampiros especialmente, ela é uma figura fodona, assim, ela é vista como Sim. uma das... tanto que, assim, quando existe a crise, quando os Strigoi estão ali cercando o colégio, eles chamam a mãe dela. A mãe dela é uma das pessoas que tá, tipo, pra defender, porque ela é uma das mais fodas. Então, eu acho que tem também essa ideia de que, tipo, ela é um legado. Porque
Sim, porque é um peso, né?
Exatamente, porque eu acho que, assim, essa ideia existe pra todos ali. Eu acho que existe muito pra Alyssa, porque é a família dela e etc.
Última da linhagem.
Exatamente. E existe pro namorado dela, que é o Christian, não é?
É.
Existe pro Christian também, porque o nome da família foi corrompido pelos pais que viraram Strigoi, etc. Então, existe muito essa ideia de, tipo, quem são seus pais e... se você vai seguir os mesmos passos dele ou não, e isso pra, tipo, pro bem e pro mal, assim. Porque o Dimitri também, ele tem muita raiva desse pai dele, Moroi, que foi lá, transou com a mãe e, tipo...
foi embora.
Exatamente. E, assim, por exemplo, eu acho... tem uma coisa que eu acho meio... eu amo o Abe, que é o pai da Rose. Eu adoro, eu acho ele um personagem, tipo, incrível e hilário e, tipo... eu adoro quando ele fica meio, tipo... oh, se você precisar que eu mate alguém aí... só me falar.
Liga pra nós.
Mas ao mesmo tempo, assim, e ok, tipo, depois... existe um momento da narrativa em que ele começa a se importar com a Rose, começa a seguir a vida dela e ele vira um pai de verdade, ok. Mas e todos os outros anos, entendeu? Ele também seguiu, Sim. tipo, o mesmo negócio que o pai do Dimitri e que todos, tipo, isso é muito louco. Você pensar que... isso acontece há gerações e gerações e gerações e todos...
e tá tudo bem pra todo mundo, né?
Exatamente. E todos os Dampir são criados por mães, entendeu?
Ou por ninguém,
Ou
né?
Ou por ninguém, exatamente. E aí é muito louco você pensar isso e, ao mesmo tempo, dentro dessa sociedade, ter esse preconceito enorme contra as mulheres Dampir, entendeu?
Sim. E tem uma pira ainda maior, que é você pensar que na cabeça dessa sociedade tem a ver com a perpetuação da espécie, né? Porque se os Moroi não transarem mais com vampiros ou com humanos, a gente não tem mais vampiros, acabaram os vampiros. Se os...
que é quem protege os Moroi.
Exatamente, se os vampiros não existem, quem que vai proteger os Moroi dos Strigoi, entendeu? Então, assim, você não tem uma solução prática, tipo, eles precisam disso, mas ao mesmo tempo existe uma maneira melhor de fazer? Existe, alguém faz isso? Não, porque já tá, tipo, institucionalizado, entendeu? Já tá tão fundo ali nessa sociedade esse paradigma e esse estigma de, né, as mulheres vampiras são pra procriação, os Moroi vão lá, se divertem, têm filhos e voltam pra casa, e aí esses filhos vão proteger os filhos Moroi deles depois, e tipo... é uma ordem, entre aspas, natural das coisas que ninguém mais questiona, que ninguém mais quer saber se funciona ou não, né? E aí você tem exatamente isso, você tem, tipo, gerações e gerações de pessoas que não tem ideia de quais são suas origens, que vivem com isso entalado e, tipo, considerando, eu acho que eles ainda são bem menos revoltados do que eu acho que poderiam ser, né? Se você for parar pra pensar...
sim, sim.
Mas aí entra uma coisa que eu acho muito legal também, você tava falando dessa coisa de família e de legado... E eu gosto muito de pensar em como o Dimitri, por exemplo, não sofre com isso, né? O Dimitri, ele pode ser quem ele quiser, porque, tipo, ele não sabe quem é o pai dele. Isso nunca foi um problema, nunca foi uma questão.
Não, ele sabe, ele sabe. Sim. Tanto que ele dá um... Ele luta com o pai dele, dá um soco na cara do pai dele.
Tem
uma coisa
disso.
Assim, e aí o pai dele nunca... Então, tem uma história de que o pai dele continuava indo lá e visitando a mãe. Tanto que, tipo, as irmãs dele são irmãs, tipo... Do mesmo pai também. Isso eu não me lembro exatamente, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele era abusivo com a mãe. E aí um dia o Dimitri vai lá, ele era adolescente ainda, ele vai lá, dá uns socos no cara e fica tipo, nunca mais volte aqui, e aí ele nunca mais voltou.
Eu não lembrava disso não. Mas enfim, a questão toda é que tipo, ele não tem um legado pra seguir, porque tipo, a família dele é basicamente, são vampiros familiares, né, uma galera que não... protege ninguém, então ele cria o seu próprio nome, né? Ele é a pessoa que vai deixar o legado se ele tivesse filhos pra frente.
Sim, mas eu acho que essa coisa de família ainda tá presente no sentido de, tipo, não seguir os mesmos passos, entendeu? Porque ele ama a família dele, pra ele seria, inclusive, bom e confortável, e pra família dele seria muito bom ele permanecer ali naquele lugar.
Uhum.
Mas ele escolhe sair contra todas as desvantagens, etc., que ele teria, entendeu? Então, eu acho que isso vai desde, tipo, desde coisas positivas... De tipo, ah, ok, eu vou ser a última Dragomir, eu vou honrar o nome da minha família. Até pra coisas, tipo, negativas, de tipo, eu não vou repetir os mesmos erros, sabe? Eu vou
então,
sair
você só situação. Tem essas duas possibilidades, sim, né? E eu acho que isso é a vida, né? Ou você tá perpetuando aquilo que seus pais começaram, ou você tá renegando aquilo que seus pais começaram, né?
Sim. Mas, bom, voltando em Dimitri, uma das coisas que eu gosto... assim, o Dimitri tem, tipo, 21 anos, né? Não é isso?
Nossa, é só isso?
É só... Uhum.
Eu achei que era mais... Não, calma. Agora eu preciso dar um Google nessa merda.
Então, porque eu lembro de pensar também, eu falar, nossa, mano, mas é verdade, o Dimitri fica longe, essa relação é bem problemática, tipo, se afasta, porque, assim, no filme ele parece muito,
muito mais velho.
Velho,
sim.
Mas eu acho que no livro ele tem, tipo, 21 anos, 20 e poucos anos. O que, enfim, continua sendo problemático. Mas eu gosto que, tipo, no começo ele tá, tipo... Nana, sai pra lá, chave de cadeia. Pode. No, tipo, nem vem com esse papinho. E ó que...
Ah, não, ele é um pouquinho mais velho. 24 no primeiro livro.
24, porra. Aí já piora mais ainda. Já piora mais ainda.
E peraí que eu entrei no Vampire Academy Wiki. É. E aí que eu descobri que, aparentemente, o pai dele é um Ivashkov.
Não.
Sim, segundo o que diz aqui, Dmitry Belikov é um Dampiri, terceiro filho e único homem de Randall Ivashkov e Olena Belikov.
Uau. Bom, então, mas a coisa da idade já ficou mais problemática, porque eu já tava, tipo, sim, já era problematiquinho, agora ficou problematicão. Mas, enfim... Eu gosto que existe... E, tipo, ok, tudo bem que isso depois... É desfeito muito rapidamente, ok. Mas eu gosto que existe uma ideia de, tipo... Garota, eu sou muito velha pra você. Você é uma criança, literalmente, sabe?
Sim, pelo
porque
amor de Deus, né?
Existe muito... Cara, meu Deus, o tanto de livro, especialmente de fantasia... que a gente vê que tem caras muito mais velhos. E isso nem mesmo é, tipo, problematizado. Bom, Edward, né? Que tem 170 anos.
Com uma menina de o quê? 17.
Exatamente, e assim, ok, eu acho que isso é resolvido muito rápido e poderia ter sido um problema um pouquinho maior, poderia, mas eu já fico feliz por ter sido mencionado, não é mesmo?
Então, tipo, é basicamente o plot do primeiro e metade do segundo livro inteiro, sabe, você, nesse plot, né, do casal, é essa coisa de tipo, meu... Não dá, é por N motivos, eu sou mais velho que você, eu sou seu professor, tipo, todas as relações aqui estão cagadas. E eu acho que pra mim é exatamente isso que faz com que eu ame tanto o Dimitri e que ele acabe se tornando esse puta personagem foda pra mim, é porque, tipo, ele tem consciência de que isso é errado, sim, sabe? Ele é esse, tipo, não, é bizarro porque ele não tá fazendo mais do que a simples obrigação dele, mas assim, é tão... Tão simples e tão direto e tão bom você ter um cara que, tipo, percebe que isso é errado e não age. E quando age, fica tipo, não, mano, fiz cagada, não vai voltar a acontecer, sabe? Mesmo que volte depois. Mas, enfim, ele tem consciência de que isso é errado.
Sim, e eu acho que, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, essa consciência dele vem pelo fato dele ter sido criado pela família onde ele foi criado, entendeu? Por ele
Sim,
ter.
isso é criado por mulheres,
Exatamente.
né?
E mulheres que eram, tipo, abusadas por outros homens, entendeu? Homens que tinham mais poder do que elas dentro daquela situação. E ele percebeu isso, assim. Quem tem mais poder dentro da situação entre eu e Rose? Claramente eu, entendeu? Então, não. É, tipo, existe uma coisa aí de, tipo. E assim, esse é um assunto que nunca é dito com todas as palavras, mas que acaba percorrendo veladamente a série inteira, inclusive Bloodlines, que é tipo balanço de poder dentro das relações, assim, sabe?
Não, real. E eu acho que o que faz com que funcione lá na frente é quando a gente equilibra essas relações de poder de uma outra maneira, né? Tipo, no terceiro livro, eu acho que é quando eles finalmente ficam juntos, enfim, né? Se você não leu muitos livros da Rachel Mead, fica aqui a dica que depois que os personagens transam, sempre dá merda. Sempre. Então, né, no terceiro livro eles vão, dormem juntos, maravilhoso e tal, e aí a gente acha que o Dimitri morre. Na verdade, ele apenas vira estrigói e a gente morre junto. Mas eu acho que o único motivo pelo qual isso acontece lá na frente é porque essa pressão tá diminuindo e ela deixa de ser tão significativa no sentido de, tipo, tem tanta coisa mais em jogo e eu percebi que eu não tenho mais poder do que você, assim. Eu posso ser seu professor, mas você já tá num nível de capacidade igual ao meu. Eu posso ser mais velho do que você, mas você viveu tanta coisa quanto eu. Eu sei que a gente tem exatamente o mesmo trabalho, as mesmas preocupações, o mesmo tudo. E você leva 3 livros pra isso se desenvolver, né? E quando chega lá na frente, você fica tipo, ok, então agora não é mais uma questão de abuso, é uma questão de tipo, porra, que merda, entendeu? A gente tem N coisas no caminho, tanto que, tipo, o plano é meu, vamos esperar você se formar, pelo menos, mas assim, tipo, tem. Rola um equilíbrio um pouquinho maior ali, que eu acho que é o que permite que os dois, principalmente que o Dimitri, fique um pouco mais confortável com essa
Sim. E essa
situação.
ideia de, tipo, de emergência de fim do mundo, né? Porque eles só transam quando eles já sabem que o Dimitri tá indo lá matar um monte de estrigói que tá, tipo, batendo na porta do colégio, entendeu? Então eu acho que tem aquela coisa de, tipo, na véspera de guerra, todo mundo se casa com a primeira pessoa que encontra. Eu acho que tem um pouco dessa vibe também.
Nossa, muito real, cara. Tinha esquecido dessa. Ai. Por quê, gente? Esse livro é muito
E
sofrível.
assim. Mano, a coisa que eu mais queria na vida era poder ver o filme fazendo a cena dele indo lá na caverna e matando um monte de cara. E aí a Rose ficando tipo: E o Dimitri? Cadê o Dimitri? Ah, a gente teve que deixar o Dimitri pra trás. Imagina como isso seria fantástico no filme. Imagina a Rússia. Imagina a Zoe Dutch na Rússia, Larissa.
Não, todo trecho de Rússia, né, gente? Porque acho que é isso que dá o. E é engraçado, né? Porque o que mais cria corpo pro Dimitri é quando ele não tá lá. Olha que doido, né? Porque você tem. O Dimitri da primeira metade da série, ele é completamente diferente do Dimitri da segunda metade, não só porque, enfim, né? Passa a ser estrigói, mas eu acho que é porque a gente entende ele de uma maneira diferente, né? Até o terceiro a gente tá sujeito a uma visão endeusada dele
Sim,
pelos
ele é
olhos da
muito
Rose, né?
perfeito, né?
Ele é todo, nossa, maravilhoso, luta bem pra caralho. Ele é um deus, né? Ela fala isso várias vezes, ela enxerga ele como um deus. E a partir do quarto, quando a gente acha que ele morreu e aí descobre que ele virou estrigói, isso muda de figura. Porque você começa a enxergar um Dimitri mais humano nas suas falhas. Você começa a enxergar o Dimitri pelos olhos da família, você começa a enxergar o Dimitri pela ausência dele, e depois você começa a enxergar o Dimitri estrigói, e você percebe, tipo, coisas bizarras, né? Que, tipo, até no pior dele, ele de alguma forma, mesmo que muito deturpado, ainda ama a Rose, e ele ainda respeita ela o suficiente. Porque ele sequestra ela num dado momento e ele poderia muito bem falar, ó, forçar ela e transformar em estrigói, é isso aí. Mas ele, tipo, mesmo estrigói, respeita a vontade dela. É um bagulho tão doido. É tão. Ah!
Sim, eu acho que. Eu adoro ver a personalidade dele, estrigói, porque é uma personalidade. É uma versão mais extrema da personalidade que ele já tem. E que a gente, como você disse, a
Sim.
gente não consegue ver tanto nos primeiros livros, assim. E a gente vê um pouco dele, tipo, falando: Ah, mas eu não posso ficar com você, ah, mas eu gosto de você. Mas essa batalha interna dele acontece meio que distante da gente, porque não é o ponto de. Ele não tem um ponto de vista no livro, né? Até aquele momento.
Sim.
E aí eu acho que, tipo, a parte da Rússia é necessária justamente para tipo dar esse background e a gente entender que tipo para uma das coisas que define o Dmitry é essa bússola moral dele que existe mesmo com os Strigoi que tipo não tem bússola moral, né?
Sim.
É, e ele tá ali tentando, então, dentro dessa nova. É até bizarro você pensar que, tipo, dentro dessa nova situação, ele tá ali tentando descobrir, então, tipo, como fazer para, tipo, caber as escolhas que ele acha corretas dentro de um mundo onde não existe mais certo e
Sim.
errado, sabe? Ele criando novas regras para ele mesmo. E, assim, eu gosto disso, porque, assim. A gente passa muito tempo sem entender quão intenso o Dimitri é. E ele é muito intenso, assim.
Demais,
E assim,
demais.
a Rose também é super intensa. E aí a gente fica tipo, ah, mano, tá aí a Rose super intensa batendo numa parede, entendeu? O Dimitri por muito, tipo, no primeiro livro especialmente, ele é meio que uma parede, assim.
Sim, ele parece absolutamente inalcançável.
Exatamente. E aí agora a gente começa a perceber, na verdade, o quanto a gente começa a ter uma releitura dos dois primeiros dos três primeiros livros, né?
Sim.
A gente começa a ver o quanto, tipo, aquilo, a Rose constantemente insistindo e insistindo e insistindo, na verdade, era super doloroso para ele, entendeu? E a gente, tipo, cria todo um mundo que antes a gente não tinha sobre ele, sabe? Eu acho isso genial. E, ah, eu adoro, tipo, eu adoro isso de. Bom, enfim, tudo bem que eles não. O Dimitri já era mais forte que a Rose fisicamente, e aí agora ele fica mega forte. Mas eu adoro, tipo, essas lutas dele, sabe? Eu adoro, tipo,
Sim.
essas cenas e eles conversando e um tentando ser mais inteligente do que o outro. Porque eu acho que uma coisa que não é valorizada entre os Dampir é o quanto, na verdade, existe de estratégia no que
Sim,
eles fazem.
planejamento, né?
Exatamente. E aí eu adoro ver eles tentando, tipo, usar esses mind tricks um com o outro, sabe? Tipo,
Sim.
ah, mano, eu amo o quarto livro, eu só queria dizer isso. Beijos.
Quarto livro é muito maravilhoso, cara. E eu gosto. E aí a gente entra também numa terceira versão do Dmitri, que é o Dmitri pós-Strigoi, né? Quando ele é salvo pela Lisa no final do quinto.
Desculpa, eu odeio essa versão
É.
evangélica dele.
Não, a versão
Puta
evangélica
que
dele é
pariu.
insuportável. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ela é muito necessária e ela faz perfeito sentido com quem o Dmitri é. Por causa exatamente dessa bússola moral que a gente tava falando, né? Você imagina um cara que é mega correto, que vive com certos preceitos, que tem certas crenças e que, meu, ele não sai da linha, ele tipo, foi criado para ser essa pessoa, sabe? E aí ele faz 800 milhões de coisas quando ele é Strigoi e ok, a gente faz essa leitura de não era você, sabe? Tipo, em algum nível isso não era você. E aí quando ele volta a ser o Dmitri, não tem como isso não pesar na consciência dele, sabe? Porque, tipo, era eu estava consciente, era o meu corpo, eu, mesmo que não seja quem eu sou hoje, quem eu era antes, em algum momento eu quis fazer aquilo, eu escolhi fazer aquilo. E é um peso fodido de se carregar, cara. E, obviamente, ele, tipo, transforma isso, porque ele é muito intenso, na pior coisa do mundo, ele reage da pior maneira do mundo, e ele se pune de todas as formas possíveis. Mas eu também acho que é muito fiel com quem ele é, sabe? Eu acho que seria escroto se ele agisse diferente, porque ia ficar completamente fora de personagem.
Sim, então, mas o que mais me irrita em Vampire Academy é que esse livro é tipo o auge daquilo que a gente sempre fala de as pessoas não conversam. Porque tanta coisa seria resolvida se ele pura e simplesmente virasse pra Rose e falasse: olha, é assim que eu tô me sentindo, isso, sabe? Ao invés de tipo simplesmente evitar a pessoa, tá ligado?
Sim.
E o livro acontece, tipo, todos os problemas do livro poderiam ser resolvidos se as pessoas simplesmente conversassem, entendeu? Tipo, a Lisa descobrindo os poderes dela poderia ter sido resolvido em outras gerações. Se outras pessoas antes dela
Tivesse conversado.
tivessem conversado. Toda essa situação de tipo, ai, Rose tendo medo do que vai acontecer entre ela e Lisa, mas ela precisa guardar dentro dela porque a Lisa não pode saber que a Rose se sente desconfortável. É tipo, mano,
Sim, caralho, você tá se
exatamente.
fudendo por causa da menina.
Que amizade é essa? Que amizade é essa onde tipo só uma pessoa tem que ser forte pela outra, entendeu?
Sim.
Então, tipo, tudo, todos os problemas poderiam ser resolvidos, se as pessoas conversassem, e isso é a coisa que mais me irrita no livro. Por exemplo, aquela parte em que a Rose acha que ela tá ficando louca porque ela fica vendo os fantasmas.
E ela não conta pra ninguém?
Mano, puta que pariu, um livro inteiro disso, mano. Me dá uma raiva.
Um ódio. Ah, muito bem, acho que é isso então, né?
Acho que sim, olha só,
Dessa primeira
estranhamente foi
parte.
mais
Mais longo
comprido
que a
do
gente
que.
achou que fosse ser. Muito bem, gente. Então, se vocês quiserem continuar acompanhando este nosso arco de Rachel Mead, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a Lisa, o Christian e alguns outros personagens secundários de Vampire Academy. E depois disso, os próximos dois episódios vão ser sobre Bloodlines. Então, fique ligado acompanhando a gente através das nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no arroba Quarta Parede Pod. É isso? Quarta Parede Pod? É.
É. E a gente tá também no Facebook, se você ainda está neste dinossauro, né, que está lentamente falecendo. Mas, enfim, nada contra, não é mesmo?
Tem
Inclusive,
até amigos que são.
exatamente, inclusive estamos, que é no facebook.com/quartaparedepodcast.
Maravilhoso! Vocês também podem encontrar nosso feed completo e comentar e aproveitar para acompanhar também os episódios de março lá do podcast é delas. A campanha já começou e está incrível. Inclusive, eu fiz um episódio do Leitor Cabuloso, onde a gente discutiu o Rupi Kaur e foi muito, muito legal. Então vocês podem conferir todos os episódios especiais da campanha e saber mais sobre quem está participando através do site do podcast é delas, que é o www.opodcastadelas.com.br.
E hoje nós recebemos e-mails que serão lidos daqui a pouquinho. Mas se você também quiser escrever um e-mail pra gente, é só mandar pro quartaparedepodcast@gmail.com.
Bem, então vamos aproveitar este momento e ler um e-mail anônimo.
Anônimo?
Na verdade, ele não, o e-mail em si não é anônimo, né? Mas o nosso ouvinte pediu para eu excluir o nome dele porque ele ficou com vergonha. Então, ele já começou com: se forem ler o e-mail no ar, pula o primeiro parágrafo, que é onde ele se apresenta, em prol da minha sanidade. Sou meio tímido. Tadinho. Mas só para
Ok,
você, o
justo.
nome dele é Anderson. É. Mas muito bem, feitas as apresentações, gostaria de resumir minhas discordâncias em um ponto só, que é com relação ao livro Morro dos Ventos Uivantes, esqueci de falar. Então ele escreveu um e-mail inteiro sobre isso.
Ok.
Então vamos lá, gostaria de resumir minhas discordâncias em um ponto só, contexto. Vocês provavelmente melhor do que eu sabem das inúmeras formas de contexto que se pode encontrar em uma obra. E sempre quando o assunto é problematizar, digo isso muito chocado com o podcast do Crepúsculo, fica meio fora de esquadra o contexto de criação de realidade dos personagens. Eu sei que ali existem mensagens para pessoas reais e o autor deve ter essa preocupação de não normalizar algo grotesco com alguns temas muito bem observados. Só que historicamente, dentro dos termos estabelecidos dentro da narrativa do livro, não há muito o que se esperar de personagens em questão de atitudes. De atitudes coerentes. E no campo emocional, não que isso torne válidas as escolhas que eles fizeram, mas torna coerente com a narrativa. Por falar em narrativa, outra coisa que foi desconsiderada foi a habilidade do narrador, porque temos uma história contada por um viajante que aluga uma casa e aí ganhamos um subnarrador que é a empregada dele. A gente não lembra, faz muito tempo que a gente gravou esse episódio já, mas isso é uma coisa que eu gosto e ao mesmo tempo detesto com relação ao Morro dos Ventos Uivantes, essa coisa da subnarradora. Porque quando eu li o livro, a fala da subnarradora, ela era muito difícil de entender. Meu Deus do céu.
Não tenho opinião.
Não tenho opinião formada sobre isso. Mas era muito difícil porque tava tipo. Tava escrito em linguagem. Tipo, em. Não sei qual é o termo pra isso, mas tipo, como a pessoa fala, sabe? Como se ela fosse caipira e tivesse escrito em caipirês. Então, tipo, por um lado foi muito legal, porque eu não tava esperando, mas por outro eu fiquei tipo, puta que pariu, simplifica essa merda, porque eu não tô conseguindo entender. O desafio para quem escreve é um tanto corajoso. Não sei se em uma das minhas histórias eu faria uma coisa dessas, mas a autora fez e eu acredito que ela tenha seus méritos nisso, apesar de não ter sido perfeito.
Bom, eu acho que 90% dos méritos de Morro dos Ventos Vivantes está na escrita e na maneira como as coisas são escritas,
Sim.
assim. Porque é justamente isso, e a descrição dos lugares e as palavras usadas que tornam o livro, tipo, interessante para mim, assim, porque certamente não são os personagens.
Não, e eu acho que o mérito para mim tá em tipo, porra, eu odiei todo mundo, mas eu li essa bosta até o final.
Sim.
Sabe? Tipo, não. E se fosse um livro, tipo, mais mal escrito, não teria me dado esse trabalho, porque eu sou o tipo de pessoa que abandona livro com muita facilidade. Então acho que ele. Até para você escrever personagens tão detestáveis, você precisa ter um domínio muito grande de narrativa. Então, de
Sim.
fato, temos aí méritos muito grandes.
É, e o que o livro faz muito bem é criar um clima, criar uma ambiência que tá sempre presente,
Sim.
assim, ela às vezes ela tá tipo falando de alguma coisa muito boba, no meio de um diálogo que nem necessariamente é importante, mas você consegue sentir toda a ambiência por trás, assim, isso é muito bom e é muito difícil de fazer, assim.
Sim. Quanto à qualidade da história ou do livro, eu fiquei um tanto receoso de comentar, porque gosto é gosto. Mas também fiquei curioso de dividir esse lado do livro para saber se vocês chegaram a olhar pela mesma perspectiva. Eu não gosto do Heathcliff em nenhuma parte do livro por causa das escolhas infantis que ele faz mesmo quando adulto. Mas eu entendo ele baseado nas observações que foram feitas. O que me intriga sobre o todo da história é que desde o início. Ela é sobre por que a moça que tanto pragueja faz parte daquela família e está sendo criada daquela forma. Levando para a época, ela devia estar sendo doutrinada a ser uma mulher controlada pela sociedade como todas as outras. Criada para casamento que dê lucros, etc. Pelo menos é o que eu acho. O que mais tem aqui? Calma, me perdi.
É, sobre o Heathcliff, eu queria dizer que eu gosto dele até a primeira metade, até ele sair da casa.
Até ele virar um bosta.
Exatamente, até ele sair da casa, eu gosto muito dele porque a história dele é de tipo de um mouro, né? Ele é um homem de cor de alguma forma que é adotado. Enfim, ele é tipo o underdog do underdog do underdog que é constantemente reprimido, mas que tem muito potencial dentro dele, sabe? É,
Sim.
então, assim, se ele fosse aquele personagem o resto do livro, eu adoraria ele, mas infelizmente não é mesmo?
Exato. Essa curiosidade, dentre todas as outras loucuras daquela casa, é o que motiva a curiosidade do nosso narrador. Ele podia estar contando essa história da maneira que mais lhe agrada. Esse senhor só serve de narrador e filtro dos acontecimentos na história. A existência dele e da criada é para justificar o tom dado para a história. Fato que sozinho não explica muito, mas quando você soma com a realidade da casa no início da história contada pela criada, que ainda tem o pai da Cat vivo, criando os irmãos, etc., que fez o que rolou com o Heathcliff, a história ganha um pouquinho de motivo para existir como ela é. Depois daquelas histórias iniciais, considerando a época, não há muito o que se esperar de diferente. O único com poder de mudar a história seria o próprio Heathcliff, dando uma virada de sentimentos na sua estada fora da história. Ou seja, depois que ele sai, né, se ele voltasse uma pessoa diferente, a gente teria uma história muito melhor, mas não, ele volta um bosta. O que também nos leva a pensar de onde ele veio. Ele foi achado pela Kathy um dia chuvoso, como se fosse o único menino de rua da época. Mas isso é meio improvável. Gosto de pensar que no programa Casos de Família de hoje em dia, menino de rua ou filho bastardo, né? Se a gente fosse ter uma edição
É
Morro dos Ventos
verdade, pode
Viventes.
ser mesmo.
Então, a gente não tem como saber, né? Já pensou se na real eles eram irmãos esse tempo todo?
E, mano, a última coisa que esse livro precisa é incesto, sinceramente.
Mas é o que o nosso leitor diz, o nosso ouvinte diz aqui, né? Que, tipo, pra vida que o cara levava e considerando o contexto da época, não é de todo improvável. Tipo, é mais provável que ele tenha sido um filho bastardo abrigado por um pai meio arrependido do que
Sim, do
ser um
que.
menino encontrado na chuva.
Exatamente, do que um cara sim, pura e simplesmente adotar um estranho, né?
Né? Bom, sei que me perdi nas ideias, mas sempre faço isso. Mas acho que toda a trama e possibilidades da história traz um pouco de qualidade e engenhosidade para a obra. Pode não ser o livro mais confortável de se ler, mas se você é apaixonado por narrativas engenhosas como eu, tem um certo apego. PS, odeio gente que é apaixonada pelo Heathcliff como se ele fosse um exemplo de homem apaixonado. PS2, não me conformo com a morte do Heathcliff. Merecia morrer de uma forma mais autêntica. Eu não lembro nem como é que ele morre.
Também não lembro. Mas, de qualquer maneira, sim, porque eu acho que Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha, enfim, off topic, né? Mas tava conversando com uma amiga minha sobre como a gente, como sociedade, trata o amor romântico. E eu acho que tem muito disso de tipo, esse amor obsessivo, esse amor doentio, e de ver esse amor meio abusivo como tipo, ah, então é amor verdadeiro. Dois, a ideia de que
Sim.
amor verdadeiro e amor, bons amores duram para sempre. E se não durar para sempre é porque não era de verdade. E
Sim.
três, a ideia de que só o amor romântico é o amor que vale. Entendeu? Porque todo o amor que você, tipo, o amor entre amigos, o amor entre família e etc. Se você tiver eles, parabéns, pois que bom, mas sua vida só estará completa com o um amor romântico. E ele é o mais valioso de todos os amores. E eu fico tipo, gente,
Sim.
vamos parar, porque justamente, tipo. Se a gente for parar pra pensar, o amor romântico é muito bom, todo mundo adora. Mas também é um amor mais instável de todos esses amores, não é mesmo? É o amor que normalmente acaba mais rápido, é o amor que tem mais tendência a esse lado doentio e obsessivo. É, não querendo dizer que não exista isso nos outros, tipo, no amor familiar e no amor entre amigos, mas eu acho que, tipo, quando a gente vê, tipo, pessoas matando outras pessoas, é muito mais por namoro e etc. do que por amizade, não é mesmo?
Sim. Entre aspas, crime de
Exatamente. Então,
paixão,
assim, eu
né?
acho que a gente, como sociedade, vê o amor romântico de uma maneira que é muito bizarra. A gente tem que repensar isso um pouco, sinceramente.
Sim, total. E é basicamente isso. Depois ele fala mais algumas coisinhas sobre o nosso podcast e tal, mas é basicamente isso. Eu gosto quando vocês trazem contrapontos para histórias que a gente não gosta, porque rola essa discussão, e mesmo que, tipo, não vai mudar a opinião de ninguém, né, gente? Acho que a questão nem é essa. Mas eu acho legal porque esse é o momento em que a gente percebe que, tipo, existem pessoas que concordam com a gente, existem pessoas que não concordam com a gente, tá tudo bem, e vocês continuam escutando mesmo assim. Olha que mágico.
Sim, e eu acho que dá pra gente conversar profundamente e debater coisas, mesmo coisas que a gente não gosta, sabe?
Sim. Então é isso, gente. Se vocês quiserem continuar esse papo com a gente nas redes sociais, vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba Larissa Siriane. Siriane se escreve com S e tudo I.
E eu estou no Ana Lívia MS em todas as redes também, Ana com dois N's.
Maravilha! Nos vemos com a segunda parte dos nossos podcasts sobre Vampire Academy na semana que vem, depois disso com Bloodlines. Então a gente se vê na próxima quinta. É nóis! Tchau!
Tchau!
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.